Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar é FO sobre remédio para hipertensão. Usar corretamente e conhecer sua fórmula é essencial para conseguir bons resultados no tratamento dessa doença. Claro que a abordagem terapêutica não se resume a um ou mais medicamentos, porém, nem sempre a mudança de hábitos alimentares e a prática de exercício físico bastam para diminuir a pressão arterial. E, quando os níveis de pressão se mantêm acima de 140 por 90 milímetros, ou 14 por 9, há risco aumentado para doenças cardíacas como insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio, o coração. Além de problemas em outros órgãos e sistemas, levando a insuficiência renal, perda de visão e acidente vascular cerebral. Daí a importância de conhecer e utilizar seu remédio para hipertensão de acordo com a prescrição médica. Neste podcast, falo mais sobre os tipos de medicamentos, seu efeito no organismo e como renovar sua receita online usando a telemedicina. Sobre quais são os principais remédios para hipertensão. Também chamados de antihipertensivos, são medicamentos que atuam sobre diferentes fatores no organismo do paciente, capazes de diminuir a pressão arterial. A hipertensão, ou pressão alta, acontece quando a pressão arterial, após ser medida por diversas vezes, é igual ou superior a 14 por 9. Isso acontece porque os vasos por onde o sangue circula se contraem e fazem com que a pressão do sangue se eleve. Ela é considerada normal quando a pressão sistólica, máxima, não ultrapassa 130 mmHg de mercúrio e a diastólica, mínima, é inferior a 85 mmHg. Ou seja, não basta um episódio isolado de pressão alta para que alguém receba o diagnóstico de hipertensão e o médico prescreva um antihipertensivo. É preciso constatar que o paciente tem a pressão elevada durante a maior parte do dia. Dados do Ministério da Saúde revelam que a doença afeta 25% dos brasileiros em geral, chegando a acometer 50% da população com mais de 65 anos e 70% nos indivíduos com mais de 70 anos. A hipertensão é uma patologia crônica, ou seja, não tem cura, mas casos leves podem ser controlados com medidas não farmacológicas, como parar de fumar, adotar uma dieta balanceada e atividade física regular. Já casos moderados a graves, em que a pressão fica acima de 170 por 90 milímetros, pedem o reforço de medicamentos para hipertensão. Existem seis principais classes de antihipertensivos: diuréticos. Remédios diuréticos podem ser usados para tratamento monoterápico, que usa apenas um medicamento, de casos leves de hipertensão ou em conjunto com outros fármacos. Seu mecanismo de ação se concentra na eliminação do sódio e, por consequência, do excesso de líquido do corpo e do sangue. Com menos líquido circulando, a tensão sobre as paredes das artérias tende a diminuir. Existem três tipos de diuréticos que podem ser receitados. Tiazídicos são um dos tipos mais comuns, com doses diárias únicas. Clortalidona, hidroclorotiazida e indapamida são exemplos. Diuréticos de alça, seu representante mais conhecido é a furosemida, que tem ação curta e potente, mas só é prescrita em casos específicos. Poupadores de potássio, representados por fármacos como a espironolactona, costumam acompanhar antihipertensivos de outras classes para tratar a pressão alta. Em comum, todos eles têm por objetivo combater a pressão alta. Vasodilatadores direto. Essa classe de medicamentos é empregada apenas para hipertensão de difícil controle, normalmente quando outras opções de remédios e combinações não tiveram o efeito esperado. Como o nome sugere, os vasodilatadores diretos fazem com que as artérias se expandam, dilatem, facilitando a circulação sanguínea e reduzindo a força ou pressão para o sangue circular. Hidralazina e minoxidil são os principais fármacos desse grupo que, por terem alta potência, também são famosos por desencadear uma série de efeitos colaterais. Inibidores adrenérgicos. Também conhecidos como bloqueadores adrenérgicos, esses remédios atendem a condições clínicas específicas, principalmente quando existem comorbidades cardiovasculares. Quando existe associação entre hipertensão e fibrilação atrial, infarto ou angina de peito, por exemplo, um médico pode prescrever essa classe de fármacos. Inibidores adrenérgicos se subdividem em dois grupos: beta-bloqueadores, usados para controlar arritmias e outros problemas cardíacos, auxiliam no tratamento da pressão alta em doentes cardiopatas ou que possuem histórico de infarto. Remédios como propranolol e metoprolol diminuem o ritmo cardíaco, impactando também a tensão arterial. Alfa-bloqueadores, representados por doxazosina, prazosina e outros, inibem a ação do hormônio norepinefrina, impedindo a contração muscular das paredes dos vasos sanguíneos. Lembrando que a definição do remédio contra a pressão alta é um ato médico. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Inibidores da enzima conversora da angiotensina. Agem sobre outro hormônio que diminui o calibre dos vasos sanguíneos, a angiotensina. Artérias contraídas deixam menos espaço para o fluxo sanguíneo, exigindo que o coração bata mais depressa e aplique maior pressão para distribuir oxigênio e nutrientes através do sangue. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina diminuem esse efeito, provocando queda na pressão arterial. Captopril, benazepril e lisinopril se enquadram nessa classe, que tem como benefícios as raras contraindicações, uso monoterápico ou combinado a outras drogas. A tosse é um efeito colateral comum entre os pacientes tratados com esses medicamentos. Ao substituir o medicamento, a tosse desaparece. Antagonistas do receptor da angiotensina 2. Seu mecanismo de ação é semelhante aos inibidores da enzima de conversão, com a vantagem de não causarem tosse. A classe de antagonistas do receptor da angiotensina 2 recebeu esse nome por ser empregada há pouco tempo no tratamento da hipertensão. Assim como os inibidores da enzima de conversão, existe uma variedade de remédios nesse grupo, que diferem por fatores como posologia e possíveis efeitos adversos. Losartana e candesartana estão entre os mais populares. Antagonistas dos canais de cálcio. Geralmente receitados junto a um diurético, inibidor da enzima de conversão ou bloqueadores da angiotensina 2, antagonistas ou inibidores de canais de cálcio promovem o relaxamento dos músculos das artérias. Por terem ação intensa, seu uso tende a começar com doses baixas, que serão reajustadas conforme a necessidade do paciente. Felodipina, amlodipina e nifedipina retard são alguns exemplos, capazes de provocar desconfortos como inchaço nos membros inferiores. Sobre quais foram os remédios para hipertensão recolhidos pela Anvisa? O caso mais recente de recolhimento de antihipertensivos pela Anvisa teve início em junho de 2022, quando a agência publicou resoluções que determinaram o recolhimento e interdição de lotes de losartana. Vale lembrar que o prazo máximo para a retirada desses remédios das farmácias era de 120 dias, contados a partir de 23 de junho. A presença da impureza azido em concentrações acima do limite de segurança foi o que motivou a medida, pois a substância tem propriedades capazes de modificar células humanas. Entretanto, a Anvisa deixou claro, na ocasião, que os pacientes jamais deveriam interromper ou alterar o tratamento, a não ser sob orientação médica. Afinal, a descontinuidade da terapia medicamentosa aumenta o risco de problemas de saúde graves, como AVC e piora da insuficiência cardíaca. Além do mais, de acordo com a entidade, não há risco imediato em relação ao uso dessa medicação, porque não existem dados que indiquem um aumento dos eventos adversos. Quem estava com remédios de algum dos lotes recolhidos ou interditados teve de contatar o laboratório responsável para fazer a troca por um fármaco de lote liberado. Ou então adquirir outro remédio para, só então, substituir os lotes com alto teor de azido sem prejudicar o controle da pressão arterial. Sobre qual o remédio mais fraco para hipertensão? É complicado comparar a potência dos medicamentos para hipertensão, porque eles podem causar efeitos diferentes em pessoas distintas. Tanto que o tratamento é sempre personalizado, considerando a condição clínica, idade, histórico de saúde, presença de comorbidades. Há vezes em que um único remédio não tem o efeito desejado, pedindo a combinação com outras classes de antihipertensivos para ter uma redução significativa nos valores de pressão arterial. Nesse contexto, o médico pode receitar a combinação entre um diurético tiazídico ou dialce e um diurético poupador de potássio, considerado fraco. No entanto, mesmo o poupador de potássio apresenta perigos ao paciente, sendo a hipercalemia o mais grave. Essa quantidade excessiva de potássio no sangue pode desencadear alterações na frequência cardíaca, arritmias. Outra questão de interesse na prescrição do tratamento é a duração do efeito do medicamento. Geralmente, há preferência pelos antihipertensivos de longa duração, pois eles dispensam a ingestão de várias doses ao dia, que podem ser esquecidas. Um exemplo de fármaco de curta duração é o captopril, um dos mais antigos inibidores da enzima conversora da angiotensina, que pode exigir até 3 doses diárias. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshi para ser atendido no conforto da sua casa. Outros efeitos adversos provocados por remédios para hipertensão são: dor de cabeça, tontura, pressão baixa, cansaço, náusea, retenção de líquidos, inchaço, alterações nos batimentos cardíacos, tosse, impotência sexual, excesso de potássio no sangue. Caso um ou mais incômodos apareçam, consulte seu médico para que faça o acompanhamento e, se for preciso, a troca do fármaco. Sobre usar remédio de hipertensão para acne: depende da avaliação médica. Em alguns casos, o diurético poupador de potássio espironolactona é prescrito pelo dermatologista para tratar acne. Isso ocorre por causa das propriedades antiandrogênicas do remédio, que reduz a produção de sebo pelo organismo, colaborando para diminuir a presença de cravos e espinhas. Contudo, a espironolactona pode causar efeitos colaterais importantes, por isso, nunca tome esse medicamento por conta própria. É fundamental ter uma receita médica para seguir recomendações de uso, dosagens e período de tratamento. Sobre qual é o melhor remédio caseiro para hipertensão: uma rápida pesquisa no Google mostra uma infinidade de receitas de remédios caseiros que prometem baixar a pressão arterial. Como a alimentação libera substâncias no corpo, algumas receitas podem ser usadas como medidas adicionais ao tratamento receitado pelo médico. É o caso do chá de alho, que estimula a produção de óxido nítrico, provocando a dilatação dos vasos sanguíneos. Ou o chá de hibisco, que tem propriedades diuréticas, ou ainda de ervas calmantes, como erva cidreira e erva doce. Mas nenhuma dessas opções deve substituir a terapia medicamentosa e as mudanças comportamentais solicitadas pelo seu médico. Ou seja, chás e sucos podem ser úteis como complementares ao tratamento, desde que você siga o que foi prescrito pelo cardiologista. Também é recomendado diminuir a ingestão de sal, carnes vermelhas e alimentos industrializados, dando preferência a frutas, legumes, grãos e verduras. Sobre qual o remédio para hipertensão que é indicado para gestantes: nem sempre o obstetra ou cardiologista indica algum remédio para hipertensão na gravidez. Principalmente porque boa parte dos casos é leve ou moderada, fazendo com que os benefícios das medicações não superem os riscos para gestante e bebê. Devido à maior necessidade de circulação sanguínea para abastecer o feto, é natural que o corpo da futura mãe sofra ligeiro aumento na pressão arterial durante a gestação. O que não significa que a hipertensão seja normal, porém, que há restrição quanto ao uso da maioria dos remédios antihipertensivos. É consenso que antihipertensivos como bloqueadores ganglionares, propranolol, diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora de angiotensina e antagonistas de receptor de angiotensina segunda devem ser evitados, pelos efeitos colaterais indesejáveis, tanto maternos como fetais. Contudo, se for necessário usar medicação para o controle da hipertensão na gravidez, médicos podem receitar metildopa, pindolol, nifedipina ou hidralazina. Sobre como renovar a receita do remédio para hipertensão: como a hipertensão é uma doença crônica, costuma motivar o uso contínuo dos remédios prescritos para tratamento. O paciente pode permanecer com os mesmos fármacos por anos, desde que sigam promovendo o efeito desejado. Então, provavelmente terá de renovar a receita quando estiver perdendo a validade, o que pode ser feito pessoalmente ou online. A forma convencional requer a marcação de uma consulta, que pode demorar semanas, principalmente se for necessário passar com um especialista no SUS. Mas você não precisa esperar tanto tempo para validar sua prescrição médica. Dá para fazer isso em minutos usando a plataforma de telemedicina Morte. Basta acessar o site da Morte, preencher um pequeno cadastro e solicitar uma nova receita médica, evitando descontinuar seu tratamento. Você recebe a receita online por um preço que cabe no bolso, com um QR Code que pode ser lido na farmácia para facilitar a compra do remédio para hipertensão. Experimente já essa novidade e saia das longas filas de espera. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.